Dia, boa tarde, boa noite, ou oi, vocês sabem porque... Ah, bem, quer começar?
Sim, então esse é o 13º podcast da Jerônimo, ou
Por
seja...
Favor, pra... você tá contando errado, é o 14º.
É o 14º?
Aham.
Ah, bem, Doctor Who já contou errado o número de Doctors, então por que que eu não posso, né?
É, verdade. Você está completíssimo.
É, e também teve o Tio Pater aí, que deu uma confusãozinha, tá?
É. Não, tá. Bom... Então, nesse podcast, nós vamos falar do 3º e do 4º episódios.
Under the Lake e Before the Flood.
Exatamente.
Ou seja, embaixo do lago e antes da inundação.
E eu só queria falar umas coisas que, enquanto eu estava assistindo esses dois episódios, eu fiquei tão feliz porque todas as previsões que eu fiz estavam certas. Não foram muitas, mas todas as que eu fiz estavam certas. Eu posso discorrer um pouquinho por essas previsões?
Claro!
Então, primeiro... que a gente sabia que o Capaldi passou 5 horas na maquiagem. Agora nós sabemos por quê.
É. Tá. Sim.
Tá. É. E a sinopse também estava certa. Uma nave alienígena cai na Terra, mais ou menos, e o alien resolve viver no Lago Ness.
Ele não resolveu viver, mas tudo bem, né? Vamos... Mas só que se você for analisar, o doutor, que é um alien, viveu no Lago Ness ali por 150 anos. Então, de uma certa forma, ele viveu.
Aham.
Uhum. Se você forçar um pouco a barra, ele viveu.
Tá, e a gente também sabe que... eu adivinhei, né? Corredor submarino que apareceu no trailer... é desse episódio. Eu estava acertando. Os monstros fantasmagóricos são desse episódio. Também acertei.
Parabéns. Gente, a Amanda parabéns pra ela. Acertou tudo. Vidente. Vidente.
Esse episódio, né? Que no outro eu errei tudo. Mas
é.
Ah, e outra coisa que eu acertei. Eu falei que o I Could Kiss It to Death se referia aos fantasmas.
É, eu fiquei em dúvida, é realmente referir aos fantasmas, mas esse episódio foi um episódio que muita gente achou meio meh, só que eu gostei muito por causa da atmosfera do episódio, que foi muito diferente dos dois primeiros e foi diferente de muitos episódios da 7ª temporada. Foi uma coisa muito sci-fi, muito ficção científica, tipo, lidando com aquela coisa, o desconhecido, é isso que eu achei legal desse episódio.
Sim, eu achei muito bom esse episódio, eu achei pior do que os dois primeiros, mas...
Pô, sem Missy, né? Sem Missy.
Sem Miss. Sem Davros.
Pô, é bem difícil superar aqueles dois primeiros. Vamos ver o finale, né?
É, vamos ver.
Vamos lá.
Tá, então. Aí. É. O que eu queria falar mesmo? Assim, que o primeiro episódio eu achei ele meio fraquinho, mas ele criou um gancho muito bom, né?
Só um adendo, eu não vou comentar os dois muito separados, porque eu assisti os dois em sequência, que eu não tinha assistido Under the Lake, aí eu deixei que saber, vou assistir os dois em sequência, então, tipo, como eu assisti muito em sequência, vai ter uma coisa que eu vou falar que é de um episódio, às vezes é do outro, ou seja, eu provavelmente vou confundir isso.
É.
Fazer o quê? Assistir em sequência, então?
Tá, mas então... O Under the Lake eu não achei tão legal, porque não tem tanta coisa timey-wimey. Mas o Before the Flood eu achei muito bom.
Sim, isso eu tenho que concordar. Mas o que mais legal do Before the Flood foi... Primeiro, introduziu dois conceitos novos à série. A quebra da quarta parede, que é algo que... Pelo que eu me lembro, nunca aconteceu em Doctor Who.
Já aconteceu sim, mas assim, é uma coisa que realmente faz muito tempo que aconteceu. Aconteceu com o primeiro Doctor e apenas com ele.
Em qual episódio?
Eu não sei. Vi na clássico Doctor Who.
Yay! Nossa, eu vou pesquisar pra saber qual que é esse episódio, tá? Mas a gente pode discutir se aquilo foi uma quebra da quarta parede ou não, porque podemos dizer que ele tava falando com a Clara, mas...
Não, com a Clara não era, porque não é um visual muito da Clara.
Não, assim...
E a gente pode falar é que talvez é que ele estava falando com a TARDIS.
É. É, mas e no final, e quando ele fala com a Clara, quem escreveu a Quinta Sinfonia de Beethoven? Ou ele tava falando com a TARDIS nesse momento?
Com a TARDIS.
É. Tá. Além desse conceito da quebra da quarta parede, o conceito do bootstrap paradox, que é um conceito que já existe na ficção científica, já tem
tempo. Já existe na ciência mesmo.
É.
Eu que todo mundo foi pesquisar isso no Google depois
desse. Né? Não, eu vi o gráfico lá, aí tipo, tem uma coisinha assim, um aumentozinho. Pouco antes, assim, da negócio do episódio, dizem que foi na hora que a equipe de Doctor Who tava lendo e tava tentando entender aquele roteiro do Toby Whitehouse. Aí depois aí vai lá, quase nada, etc. Aí vai lá e tem um boom, assim, no meio. O Doutor realmente é muito persuasivo, pelo amor de Deus.
É, mas o que que você acha? Ele podia ter salvado lá a garota, a fã dele?
Podia, podia. O Doutor que foi...
Eu também acho que podia, eu acho que foi meio à toa mesmo, bem pra deixar o questionamento e também eu vi isso.
Não, foi bem só pra forçar o roteiro aquela cena lá final, do Before the Flood.
É, e também se... O episódio, ele não tivesse... Se ele tivesse salvo ela, o episódio seria completamente inútil. Ele terminaria exatamente como ele começou, igual o Hobbit.
Como, ah, tá, voltaria à situação inicial, não mudaria nada nos personagens, né? Tipo, ele salvaria o que teria acontecido, mas só que... Não aconteceria nada, os personagens não iam ter nenhuma evolução, realmente, aí ficaria sem sentido.
Porém, se isso acontecesse, se encaixaria com a definição do Doctor da oitava temporada. Eu sou um idiota. Que seria, ele fez besteira, mas ele consertou, então não fez diferença nenhuma no final. Mas ele foi considerado o herói porque ele consertou.
Ah, ou seja, esse episódio se encaixou exatamente nessa frase?
Não.
Não,
adiantaria se ele tivesse salvado.
É, mas porque no final não adiantaria nada.
É.
Olha, eu gostei bastante desses dois episódios mesmo. E outra coisa que eu achei muito legal, que eu fiquei me perguntando se a atriz que fazia a Cass... Outra coisa que eu fiquei... Quando eu vi o episódio, eu pensei, Cass, eu já ouvi esse nome em algum lugar? Depois eu fui lembrar, é do curta, do oitavo doutor lá, do especial de 50 anos. Aí, é tipo...
Ah.
Eu, não tem nenhuma... Provavelmente as duas personagens não tem nenhuma relação, mas só que o nome é exatamente o mesmo, até escrita.
É, mas tem umas personagens que repete, até teve duas companions com o nome Vitória.
É, mas só que tipo, eu só acho interessante, porque Cass não é um nome que a gente define como comum.
Comum? Não, mas é mais comum pra eles.
É, mas aí... A atriz que fez a Cass desse episódio, não do especial de do oitavo, ela realmente é surda. E ela foi a primeira...
Mas ela fala, né? Porque surdos, normalmente, eles acabam conseguindo falar. Mesmo que mal, eles falam.
É.
E ela fala. No episódio, ela não fala.
É.
Isso aí é que ela não tenha tido que decorar falas.
Aí ela foi a primeira estudante surda pra a conseguir um lugar numa escola de drama, ou seja, de atuação, a Royal Academy of Dramatic Art, ou Academia Real de Arte Dramática, ou seja, parabéns. Parabéns.
Só e que... ela tava falando lá no Behind the Scenes como... Foi legal, né? Primeira atriz surda em Doctor Who. E como ela não está fazendo um papel, assim, inútil de
fraquinha
e tal.
Foi legal ela não ter sido não vou conseguir falar. Fala as palavras. Não consigo.
Não sei nem que palavra que você quer falar.
Estereotipizar. Caramba, eu não tô conseguindo falar.
Arranja um sinônimo.
Estereótipo.
Ah!
Estereotipizar. Alguma coisa assim.
Estereotipizada.
É, isso mesmo. Foi legal. E também toda aquela questão de Doctor Who não ser uma série tão conservadora, ou seja, também incluía a questão do feminismo. E, pô, era a capitã. Assim, isso foi bem legal, na minha opinião.
E a mais inteligente da sala, sem ser o Doctor, declaradamente. Seja, tá acima da Clara, hein?
Ué, é claro. Qualquer um está acima da Clara. Polêmica.
Não necessariamente, porque a Clara é inteligente.
Eu sei,
ela
foi
pode
uma
ser
piada.
Mais... Mas ela é inteligente.
Eu sei, foi uma piada. Foi uma piada. Deixa a minha piada em paz.
Não.
Foi... Eu não posso... Tá. Mas... Esse episódio... E outra, Peter Capaldi tocando guitarra novamente...
E a abertura em guitarra, sério. Muito bom. E eu acho que melhorou muito a abertura, porque a abertura tava muito ruim, né? A do Capaldi. Eu não gostei da abertura da oitava temporada e do comecinho da nona. Aí veio a guitarra e ficou legal. E eles têm que manter isso até o fim da era do Capaldi.
Eu espero que essa abertura realmente se mantenha. Pô, seria muito legal. Aí, tipo, aí eu fizer guitarra enquanto a Beatriz tocava. Assim, parecendo doida ali, ouvindo negócio, assistindo. E outra coisa que eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que acompanhou assim, a produção da oitava temporada, sabe que o grito do Fisher King, aquele grito tipo, oh meu Deus, me assustei. Ao menos um pouquinho, você se assustou?
Não.
Ok, meu argumento foi inspirado. Foi feito pelo Corey Taylor. Não sotaque britânico falso. O Corey Taylor, no meu ponto.
Não precisa exagerar em, pra nenhum dos dois lados.
Corey Taylor, pronto.
Tá.
Aí, o vocalista da banda Slipknot, que participou do Rock in Rio, ele que fez o grito do Fisher King, do rei peixe.
Rei Pescador, por favor.
Ai, minhas, nossa, viajei. Rei Pescador, mas só que não faz sentido com ele.
Não.
Rei Pescador. Tipo, foi um nome muito aleatório.
Bastante. É, de qualquer jeito não faz muito sentido.
Nenhum dos dois faria sentido.
É, tudo bem. A gente aceita.
É, vamos lá, Dr. Who. Pô, não faz mais sentido. Realmente é pescador. Eu tinha esquecido disso na hora de traduzir. Yay! Mas só que o episódio foi bem legal. E eu gostei bastante foi dos novos personagens que teve muitos...
Sim, claro.
Muitos possíveis companions desperdiçados.
Completamente desperdiçados, que eu duvido que eles voltem. Não tava com cara de quem volta. A Shona tem mais cara de voltar agora que todo mundo esqueceu da Shona.
É. Não, é tipo assim, a O'Donnell seria a melhor companion de todas.
Sim, aí ela morreu.
O carinha, que eu esqueci o nome, o outro, além do Lan.
Quem?
Além do Lan. O outro, eu esqueci
o nome. Sei lá.
O carinha lá. Seria um ótimo companion também. Um companion homem. Algo que eu tô querendo na série faz muito tempo. Também não.
Não worry. Olha só.
Mas só que eu tô falando companion homem sozinho com o Doctor. Tipo, o Rory, ele tava com a Amy, aí não contava tanto, na minha opinião.
É, ele era mais companion da Amy só.
É tipo, é o sub-companion. É o companion do companion.
É.
Nossa, acabei de inventar uma nova classificação.
É, claramente não vai pegar porque não é uma classificação muito boa.
Eu sei, mas se você usar 25 centavos. Não, foi piada com Homem-Aranha, tá? Se você assistiu Homem-Aranha 1 ou 2, você entendeu essa piada. Mas... Nossa.
Mas, tá, voltando pro episódio.
Voltando pro episódio.
Eu achei muito legal, mas tipo, muito legal, a ideia dos fantasmas, que não são fantasmas. Sim. Obviamente não iam ser fantasmas, né? Por favor.
A projeção, é que são a projeção lá de energia. Foi uma coisa, eu achei meio piração, mas foi um conceito de ficção científica, assim,
muito
bem...
Muito legal.
Bem legal. E outra... os Sonic Glasses foram bem usados novamente. Sonic Glasses.
Sim, né? Pode apagar a sua memória de como beber líquidos.
Sim. E também foi um negócio usado pela projeção eletromagnética do... do doutor lá, que o fantasma do doutor não era um fantasma, era só uma projeção, um holograma.
É, né?
Não, foi uma boa desculpa.
Bootstrap Paradox, foi legal eles usarem isso, foi chato eles anunciarem que eles iam usar isso. Eu acho que a primeira cena devia vir no fim do episódio.
É.
Muito bem.
Não, mas foi legal. E o mais legal foi, tipo... o doutor realmente explicando pra gente como se nós fôssemos os companheiros dele ali.
Sim, né?
Mesmo você se inserindo...
quebra da quarta parede, foi muito legal.
Sim. Ah, a quebra da quarta parede é muito utilizada em Deadpool, que vai ter filme ano que vem. Eu espero que seja utilizado, assim. Não que tenha relação com o Doctor Who, mas...
não tem relação nenhuma. Vamos voltar pro episódio.
Eu quis comentar. Curiosidade pra vocês.
Curiosidade...
ah, e o conceito de Bootstrap Paradox foi popularizado pela história do Robert Heinlein, do chamado By His Bootstraps. Também pode ser traduzido como puxando-se pelos cadarços seu próprio calçado. É uma tradução meio chula, mas é uma tradução.
É uma tradução muito estranha, né? Mas tudo...
mas é porque bootstrap... é meio difícil traduzir essa expressão.
Aham.
Bootstrap... na hora que eu vi Bootstrap Paradox, eu lembrei de Bootstrap de
academia. É tipo a armadilha da bota.
É.
Tudo pelo seu próprio cadarço, tá bom.
É. Quando eu vi Bootstrap, eu pensei imediatamente no Bootstrap de HTML, CSS, não sei porquê.
Ok, porque sim, é segredo porquê.
Nossa, eles já deduziram. Acabaram de deduzir, foi muito fácil deduzir essa, né, gente?
Falou. Acho que não. Mas não respondo, tá? Continuando. A sala à prova de tudo. Muito legal.
Faraday Cage. Gaiola de Faraday.
Uhum.
Cara, aquela sala foi muito legal. E a chegada do doutor e da Clara na base submarina, eu acho que o nome era...
que parecia que tava todo mundo morto e não tava. Foi tão feliz.
Eu encontrei um furo de roteiro nessa parte que o doutor fala... assim, a Clara pergunta: há uma tripulação? Aí o doutor fala: se houver oxigênio. Mas como é que a Clara tá respirando? Se houver oxigênio? E eles já estavam lá fora.
Diz o campo que a TARDIS produz. Eles estavam perto da TARDIS, então tinha o oxigênio.
A TARDIS produz oxigênio? Essa que é a minha dúvida. Ela produz?
Sim. Esqueceu da M.
Da M, nossa.
Do espaço.
Sim,
então, no primeiro, segundo episódio da Clara de verdade, assim, sem ela ser um eco, também tem isso.
Ai, meu.
Eles estão no espaço lá, no Rings of Akaten.
É que eu fiquei em dúvida, que a TARDIS ela traduz. Ah, e esse elemento da TARDIS traduzir, entrar nessa série de traduzir os escritas, etc., foi algo bem utilizado nesse episódio também, que foi
muito bem utilizado.
Sim. E o Fisher King, ele foi um vilão que eu achei que ele poderia ter sido melhor utilizado.
Sim, né? Realmente, um vilão de um two-parter aparece em 5 minutos do episódio, parece que vai ser super legal e morre rapidinho por causa de uma enchente.
Sinceramente. E outra, se ele é o rei pescador, ele devia sobreviver, né?
Uhum.
Rei pescador no enchente, ele devia sobreviver, mas tudo bem. Sinceramente, e pelo... eu também, a raça daquele cara de fuinha, eu esqueci o nome,
eles estão engraçados. Você podia me escravizar, né?
Tipo, por favor. Me escraviza, por favor. Não.
Tendo novos meios de tortura.
Seria legal se eles explorassem mais esse planeta. Seria. Só que eu duvido muito se vão explorar.
Acho que, tipo, eles seriam os idiotas do universo e ninguém ia querer escravizar eles porque não tem graça.
Não tem graça. Tipo, você quer escravizar a gente? Pronto, escraviza. Ó, te damos as armas, nós te damos tudo pra escravizar. Yay!
Se fosse algo dos tipo os Uds, né?
É, É mais ou menos os Wood, só que. Mas é. O Fisher King. O Fisher King é tipo. Ele foi um vilão que só a aparência dele já ficou bem badass. Achei que foi muito. Foi muito bem construído, mas só que, pô, por que que não exploraram mais durante o episódio? Podiam muito bem ter explorado, tá? Que era o mistério, etc e tal, mas, pô, foda-se. Foda-se.
É.
E outra, aquela mensagem de, ah, deve-se viver o momento do final do Before the Flood, eu achei meio bem... bem chatinha. Assim,
não, foi... é porque pra mostrar que a Clara mudou, ela não é mais a mesma chata da oitava temporada, agora ela tá um pouco mais próxima a ela na sétima temporada, mas ela ainda não é ela na sétima temporada, e que eles querem que é fazer a gente voltar a gostar dela pra matarem ela e a gente ficar chorando.
É, mas só que... Mesmo assim, aquela mensagem coisa, pra mim...
Matar não significa literalmente matar, nesse caso.
É, significa, significa tipo tirar ela da série, pronto.
Uhum.
Mas eu acho, sinceramente, eu acho que essa coisa de você ter que fazer um fim pra esse companionship, oh meu Deus, os fãs vão ter que chorar, eu acho meio... Pra quê? Por que que você não faz um fim igual ao da Martha?
É, eu acho que a Clara merecia um fim igual ao da Martha, só que mais grandioso. Por quê? Porque a Clara ficou por muito tempo. E seja isso bom ou ruim, ela ficou por muito tempo.
Sim. Mas, é. Muita gente diz que o Doutor do Capaldi também vai sair nessa temporada, tem uma treta aí.
Olha, eu acho que não, hein?
Também acho que não, mas só que dizem que aí vai ser o carinha lá de Game of Thrones, junto com a... É, e dizem que a próxima Companion vai ser outra de Game of Thrones, Doctor Who sempre reutilizando os atores de Game of Thrones, daqui a pouco tá fazendo um crossover fácil.
Não.
Pô, nossa, e vai de Doutor chegando lá, aí vai lá... Não daria pra fazer esse crossover com a censura da BBC, nunca daria pra fazer esse crossover.
Nunca. Só se fosse algo do estilo Torchwood.
É, Torchwood era pra... Não, nem Torchwood eu acho que chega ao nível
chega, de... Chega, chega sim.
Chega?
Chega. É, quase. Se você for ver a partir do segundo episódio...
É que eu não vi Torchwood, só vi The Sarah Jane Adventures, só uma parte que...
The Sarah Jane Adventures é bem o oposto, né?
É, não, é tipo... Na uma época era... Sarah Jane Adventures pra criança, Doctor Who pra família inteira, Torchwood era pros adultos e pros jovens adultos.
É, né?
É. Não, assim, enquanto passava, assim, era algo dividido. Ok, mas eu acho, sinceramente, se essa temporada continuar no rumo que tá indo, que os dois primeiros episódios foram fantastic, como diria o nono, foram
esse
realmente...
quatro montou bem, né?
Muito justamente. E se a temporada continuar no ritmo que tá, eu acho que essa tem o potencial de ser uma das melhores temporadas da era moderna. E talvez a melhor temporada do Moffat.
Não, eu gosto mais da sexta. Ha.
Nossa, eu sou o contrário, eu não gosto da sexta temporada.
Um monte de gente não gosta da sexta temporada, sério, até hoje eu não entendi por quê.
Eu odeio, é sério, eu não... Olha, gente, podem me matar, tá? Eu não gosto muito do Doutor de Matt Smith. Podem me matar, eu gosto dele com a Clara. Ele com a Clara é ótimo. A sétima temporada, a segunda metade é ótima. A quinta temporada é bem legal, só que a sexta é um lixo. E a primeira metade da sétima é um lixo.
Eu tô chorando, sério.
Não, agora foi muito rage.
Não, é sério, eu tô chorando.
Gente. Não, mas eu não gosto.
Bem no aniversário dele.
Quê?
Bem no mês do aniversário dele.
Foda-se. Foda-se.
Não, que isso, que horror.
Continuando. Foi bem legal.
Você tá tão mal.
Foi bem legal. O próximo episódio é a garota que morreu.
E depois tem a mulher que viveu.
Ou seja, ela cresceu.
Bem provável.
Provavelmente a personagem da Maisie Williams que cresceu.
Algo assim. Bem provável.
E vai ser bem legal o próximo episódio, porque vai ter vikings, e vai ser bem legal, porque vikings...
Tem uns monstros com uns efeitos muito ruins que lembram um pouco os monstros de Power Rangers.
Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers!
Tá, timing, já deu.
Não, tô brincando, eu só queria cantar o tema todo. Mas os efeitos de Doctor Who... Volta pros efeitos práticos. É igual, os fantasmas, eles ficaram muito legais, pô.
Ficaram.
Muito. Porque eles não construíram tudo em CGI. Foi muita coisa prática. Volta pros efeitos práticos.
É que eles capricham muito na maquiagem, nos bonecos, pra ficar realista
mas
e tal.
Mas a parte digital, não. Parte digital, até eu consigo fazer.
Mas aí eles não são muito bons, né? Fazer o quê?
Não são muito bons, não. São uma porcaria. Vamos admitir. Não vamos... Vamos ser sinceros, os efeitos digitais da BBC, tanto por dinheiro e tanto por falta de capricho, sei lá, não são lá muito bons. É igual, Sherlock tem muita coisa prática e Sherlock parece um filme quando você assiste. Doctor Who tem alguns episódios que parecem um filme.
É, sim. E tem outros que...
Parecem uma série dos anos 80.
É.
De baixo orçamento.
De baixo orçamento.
Ah, eu só queria
comentar. Então, mais alguma coisa a dizer sobre esses episódios?
Não, mas eu tenho uma coisa a dizer sobre, assim, Doctor Who em geral, que a Big Finish, ela conseguiu...
Também tem, mas fala você até primeiro.
É que a Big Finish, ela conseguiu, que antes a Big Finish só podia fazer coisas relacionadas à série clássica, ou seja, só os personagens da série clássica. Ela conseguiu fazer algum acordo com a BBC, que agora a Big Finish pode fazer coisas com os personagens da série nova. Tanto que vai ter um áudio com o décimo doutor e a dona, vai ter um áudio com o doutor da guerra, etc e tal.
Uhum.
É isso que eu queria...
É legal. Mais alguma coisa sobre a Big Finish?
Sobre a Big Finish é bem legal. Espero que a gente faça um podcast sobre ela um dia.
Quem sabe? Tá, então, agora o que eu tenho que falar de uma história particular que aconteceu comigo. A vida dá voltas, né? Vocês sabem que eu odeio fanfics.
Ai, ai. Lá vem. Lá vem. Pera, vou pegar a pipoca ali.
Aí... Eu tava lá e eu tive que medir muito recentemente o que é mais eu, odiar fanfics ou amar livros.
Vixe!
Por quê, senhoras e senhores? É uma notícia boa pra vocês. Porque tá tendo um concurso que poucas pessoas sabem.
Olha o gerundismo.
Eu ainda não sei porque eu tô espalhando, mas eu tô sendo muito boazinho, porque normalmente eu não espalho esses concursos, né? Concurso, concorrência. Tá.
Que concurso?
Tô espalhando só porque eu amo muito vocês.
Ah.
Que se você escrever uma fanfic e ela for muito boa, realmente muito boa, e pra faixa etária, classificação indicativa de Doctor Who, viu? Detalhe.
Sim.
Aí, se você escrever e for muito boa, você pode ganhar 3 livros. A Mortalha da Lamentação, O Prisioneiro dos Daleks e Cidade da Morte.
Eu posso exibir que eu tenho 2 desses?
Ah, eu também tenho. Mas eu tô concorrendo pelo terceiro, Horus.
É.
Eu dou os outros 2 pra minha amiga.
Sim. Mas.
Aí eu convenci outra Ruvian, tô tão orgulhosa.
Olha. Eu não sei. Eu tenho umas ideias de fanfic pra Doctor Who que são doidas demais e nunca. E não fariam sentido nenhum. Porque envolve uns conceitos de física no meio. Aí ficaria parecendo aquele filme Primer, que é um filme super confuso.
Eu entendo. Eu realmente entendo. Mas eu tô fazendo uma fanfic, tipo, uma coisa muito clássica. Que eu sei que todo mundo...
O mundo dá voltas.
Hã?
O mundo dá voltas, não é mesmo?
É. E as minhas amigas estão me ajudando a escrever.
Muitas voltas.
Muitas.
Quem diria? Daqui a pouco eu vou estar amando a era do Smith e vou odiar o Capaldi.
Oh, hein? Não pode falar mal do Matt Smith, hein?
Mas se o mundo dá voltas desse jeito, daqui a pouco eu vou estar amando a era. Não é que eu não...
No momento que eu estou escrevendo uma fanfic, tudo pode acontecer, senhoras e senhores.
Nossa, daqui a... você vai revolucionar a história das fanfics.
Mas então, eu tô escrevendo uma fanfic, não vou falar exatamente o tema dela, mas é um tema muito clássico. Vai ficar legal, eu espero. E parece um episódio, né?
Ok.
E é uma coisa que eu sei que muitas pessoas querem.
Ok, né? Quando sair, aí você posta na página, por favor.
Eu posto na página? Que isso, meu Deus!
Ué, depois sair o resultado do concurso, você posta na página.
Tá bem.
Ah.
Tá bem, então é
a
isso.
A minha voz saiu muito fina. Audições da adolescência.
Ok.
Tá, vamos finalizar esse podcast por aqui que.
Tá ótimo.
Tá. Então, até o próximo podcast, que vai ser daqui a umas 2-3 semanas.
Ou menos, quem sabe, se a gente tem sorte. E até o próximo podcast.
Até o próximo podcast.